Sarney confirma. Projetos sobre prevenção de tragédias e ajuda a desabrigados terão prioridade em 2011.
E Cristóvão Buarque defende que o governo aplique em educação todo o lucro que a União tiver com pré-sal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Congresso Nacional retoma seus trabalhos na semana que vem. No dia 1º será a posse dos novos senadores e deputados.
Depois da posse, Câmara e Senado elegerão seus novos presidentes e os demais membros de suas mesas diretoras. No dia seguinte, haverá a reabertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional.
E o presidente do Senado, José Sarney, confirmou que os projetos que tratam da prevenção de tragédias e da ajuda aos desabrigados devem ganhar prioridade nas votações. Repórter Nilo Bairros.
Segundo José Sarney, o Congresso deve selecionar e priorizar a votação dos principais projetos relacionados a tragédias naturais. Algumas dessas propostas amenizam as perdas ou aceleram o envio de auxílio às vítimas. Outras ajudam a recuperar as áreas atingidas. Mas o importante, na opinião do presidente do Senado, é que os parlamentares façam a sua parte nesse momento.
A medida provisória, eu acho que nós devemos votar todos com maior urgência, porque, embora ela esteja em vigor, é uma maneira do Congresso se associar às medidas que estão sendo tomadas.
Mas os projetos de lei?
E os projetos de lei nós vamos selecionar para ver aqueles que realmente importam em providências que se possam tomar imediatamente.
José Sarney disse também que é o ministro-chefe da Casa Civil e não a presidente Dilma Rousseff que deverá vir ao Congresso no dia 2 de fevereiro, quando se reiniciam os trabalhos legislativos. Nessa sessão de abertura, o Congresso recebe uma mensagem da Presidência da República, anunciando as prioridades do Executivo.
Os senadores do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e Francisco Dornelles, elogiaram o tratamento dado pela presidente Dilma Rousseff à região serrana do Rio de Janeiro.
Na sexta-feira passada, o governo editou mais uma medida provisória que beneficia a região.
Essa MP libera R$400 milhões para empréstimos a empresas e microempresas dos municípios fluminenses atingidos pelas chuvas e enchentes, como explica a repórter Patrícia Novaes.
Esses empréstimos serão contratados via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e poderão ser feitos até o dia 31 de dezembro de 2011. O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai ajudar a levantar o ânimo dos empreendedores fluminenses.
Depende do trabalho. E o trabalho depende da gente reabrir as empresas, retomar o comércio, fazer investimentos. Para isso tudo é preciso financiamento. Acho que a medida vem em boa hora e com certeza vai levantar o espírito, o ânimo dos empreendedores fluminenses para, sobre os escombros, construírem as cidades da Serra ainda mais bonitas, mais pujantes, mais progressistas.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que a presidente Dilma Rousseff tem agido com rapidez no sentido de atenuar os efeitos da catástrofe que ocorreu na região serrana do Rio.
Ela atuou em relação ao aluguel social, ao FGTS, ao salário de desemprego, ao programa emergencial, que vai destinar R$400 milhões para empresas localizadas nos municípios afetados. Eu quero trazer o meu apoio integral a iniciativa da presidenta Dilma Rousseff e considerar que todas essas medidas estão sendo da maior importância para atenuar os efeitos da catástrofe que ocorreu no Rio de Janeiro.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, alega que o país não precisa de novas leis para impedir tragédias decorrentes da ocupação irregular do solo. Basta colocar o Estatuto da Cidade em prática.
Ele propõe, inclusive, que o Congresso Nacional faça uma campanha para informar a população que existem leis sobre medidas de prevenção a catástrofes e que estas leis precisam sair do papel.
Segundo Inácio Arruda, o Brasil precisa hoje de R$36 milhões para implantar um programa piloto de prevenção a catástrofes naturais.
Nós devemos agir fortemente na prevenção, fortemente. O problema é que quando a gente põe recursos para a prevenção, normalmente os órgãos de governo, planejamento, fazenda, consideram que, mas isso é uma eventualidade, é uma eventualidade.
E como sempre, no início do ano, a compra de material escolar pesa muito no bolso das famílias. E isso não é diferente agora em 2011. Mas o Senado estuda alguns projetos que objetivam amenizar essa despesa.
Um deles é do senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, e permite que o contribuinte desconte no imposto de renda parte do que gastou com materiais para uso próprio ou de seus dependentes.
Papaléu Paes alega que assim o contribuinte será compensado pelo pagamento dos impostos que estão embutidos no valor final do material escolar.
Em canetas, apontadores, borrachas e réguas, por exemplo, os impostos correspondem a mais de 40% do preço do produto.
Esse projeto já foi aprovado pela Comissão de Educação e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Todo lucro que cabe à União na exploração do petróleo do pré-sal poderá ser destinado à educação.
Isso se virar lei o projeto do senador Cristóvão Buarque, que cria o chamado Royalty Criança.
Em dezembro do ano passado, então, o presidente Lula vetou um artigo da lei do Fundo Social que destinava metade do dinheiro do petróleo pré-sal para a educação.
À época, Cristóvão criticou o veto e sua expectativa é de que sua proposta seja aprovada. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
O petróleo é um recurso natural que não pode ser reposto e pode ser substituído no futuro por outras fontes de energia menos poluentes. Com isso, como fazer com que a exploração das reservas da camada do pré-sal beneficie todos os brasileiros de forma permanente? Para o senador do PDT do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, a melhor forma de usar esses recursos é investir na educação. Para isso, o senador propõe que a parte dos lucros que cabem à União seja usada para a criação do Royalty Criança e do Fundo Nacional da Educação Básica, sem dispersá-los em outras áreas. Para o senador, investir o dinheiro do petróleo na educação é a forma mais eficiente de transformar a sociedade brasileira.
O que propõe essa ideia do Royalty Criança é que os recursos que saiam do petróleo, que vai se acabar em breve, ele deixa uma parte, que são os royalties, para que a educação brasileira possa transformar o país, porque o petróleo não transforma.
O projeto prevê que o Royalty Criança seja distribuído entre os estados brasileiros conforme o número de alunos matriculados na educação básica, ou seja, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
Milhares de crianças e adolescentes desaparecem todos os anos no Brasil. E o Senado estuda um projeto que visa ajudar as famílias a encontrar seus filhos.
A proposta trata do Sistema Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e já foi aprovada por 3 comissões do Senado.
Este ano, o projeto deverá ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Jorge Cardim tem os detalhes.
O Cadastro Nacional estaria disponível 24 horas por dia na internet, com informações pessoais sobre cada jovem procurado e seria atualizado constantemente com dados fornecidos pelos estados. A proposta prevê convênios entre prefeituras e governos estaduais com entidades como hospitais e abrigos e a formação de um banco de DNA de menores encontrados, bem como de familiares das crianças sumidas, para ajudar em processos de investigação de identidade e de filiação. Pelo texto, as emissoras públicas de TV devem exibir as fotos dos desaparecidos durante os intervalos da programação, entre 7 e 10 horas da noite. O senador Gilvan Borges, do PMDB do Amapá, informou que 50 mil menores de idade desaparecem todos os anos no país e disse que o cadastro deve facilitar as buscas.
É fundamental para que nós possamos encontrar milhares de crianças e adolescentes. Então, esse cadastro é muito importante para minimizar toda essa demanda dos desaparecimentos e a possibilidade de participação da comunidade, da sociedade de um modo geral. Porque com esse cadastro nacional, acessando, as coisas se tornam muito mais fácil para que se possa chegar às buscas e encontrar essas crianças e adolescentes.
Estudos revelam que grande parte das crianças e adolescentes desaparecidos fugiu de casa.
Entre causas da fuga estão a violência física, o uso de álcool ou drogas por um dos pais ou mesmo pelo jovem, a violência doméstica e o abuso sexual.
Apenas uma pequena porcentagem dos desaparecimentos refere-se a raptos e sequestros.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.